A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Maurício Pestana. Ele é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e gestor empresarial e já publicou mais de 70 livros. Ele está nos falando sobre as questões étnicas e mídia. Pois é, Maurício, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito de uma obra que provocou muito frisson, né? Chamou muita atenção, publicada em 2001 pela editora Scala, que teve o título Racista Eu? De Jeito Nenhum, né? E essa obra, ela foi uma provocação, né?
Ah, ela foi. Foi um trabalho que eu reuni os melhores cartuns que eu tinha feito até então sobre a questão racial. Eu tinha uma bagagem muito grande. Como eu disse a você, tinha feito muitos livros com Arnaldo Xavier, o Manual de Sobrevivência do Negro no Brasil, mas fiz com o Clóvis Moura. Também é o negro no mercado de trabalho, enfim. Eram muitos livros e eu tinha muitos trabalhos que eram com outros autores. E eu resolvi fazer um trabalho meu solo. Falei, racista eu de jeito nenhum, juntar todo esse material. E foi um sucesso, vendeu muito, porque foi um livrinho distribuído em bancas e jornais. Tanto é que depois eu peguei, saiu o número 2, e aí eu fiz uma edição especial mais sobre violência policial. Eram só cartuns falando sobre violência policial, que também fez sucesso, mas eu gostei muito.
Por exemplo, os seus trabalhos, eles tiram da zona de conforto, né? Colocam para a sociedade a questão da violência, policial. Você sofreu já algum tipo de represália por causa disso?
Eu acho que assim, diretamente por conta de um trabalho, sim. Sim e não, né? Eu sempre falo que eu acho que todo mundo, todo negro nesse país, ele já passou por uma batida. Eu falo, o cara que não bateu, não passou por uma batida policial, das duas, uma. Ele está com algum problema, né? Está sendo discriminado ao contrário. Mas é todo negro, sim. Com relação diretamente ao meu trabalho, só teve um trabalho meu que chamava Violência Histórica, que foi adquirido até pela Prefeitura de Belo Horizonte. E teve um período que foi aquele período que havia uma ação muito grande contra policiais no Brasil inteiro.
Qual período?
Aqui. Eu acho que foi 2007, mais ou menos. Foi quando houve aqueles ataques a policiais. E aí o alto comando da Polícia Militar lá de Minas pediu para tirar o livro das escolas. Deu um bochicho muito grande na época, mas isso ficou localizado lá em Minas. Mas depois deu rede nacional, eu tive que dar entrevistas. E na época o prefeito de Belo Horizonte saiu em defesa do trabalho e não aconteceu nada. Mas foi o único trabalho, foi a única coisa que eu tive um pouco mais de problemas. E o resto, não, porque também eu acho que é tão nítido. Eu estou fazendo humor, eu faço cartoon e tal, mas as pessoas sabem que, no fundo, aquilo ali é a nossa realidade.
Vamos ouvir uma música?
Vambora, vamos. Vamos de Morro Velho. Eu gosto muito dessa música do
Milton Nascimento,
porque eu acho que de todas as músicas do Milton, que tem uma obra vastíssima, esse Morro Velho, ele fala sobre a questão racial, mas de uma forma muito profunda e muito sutil e muito bonita. Eu gosto
que
muito.
Conta a história de dois meninos, né?
Um
negro, filho do patrão.
É, né? Um negro e um branco, né?
E os destinos marcados.
E os destinos marcados por essas duas crianças e tal. Então, eu gosto muito.
Então, vamos lá. Morro Velho, composição e interpretação do Milton Nascimento.
No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Só poder sentar no morro e ver tudo vendido a crescer. Orgulhoso camarada de viola em vez de enxada, filho de branco e do preto, correndo pela estrada atrás de passarinho. Pela plantação adentro, crescendo os dois meninos sempre pequeninos. Peixe bom dá no riacho, de água tão limpinha, dá pro fundo ver. Orgulhoso camarada, conta histórias pra moçada. Filho do senhor, vai embora, tempo de estudos na cidade grande. Parte, tem os olhos tristes, deixando o companheiro na estação distante. Não esqueça, amigo, eu vou voltar. Some longe o trenzinho, ao Deus dará. Quando volta, já é outro. Trouxe até assim a mocinha para apresentar. Linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, e agora fazenda é quem vai mandar. E seu velho camarada já não brinca mais, trabalha.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Maurício Pestana. Ele é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e gestor empresarial e já publicou mais de 70 livros. Está nos falando sobre as questões étnicas e mídia. Pois é, Maurício, você escolheu aí o Morro Velho, né? E é uma música que ela explicita muito quais são os destinos, né? A partir da questão étnica.
É, exatamente. Ela mostra bem... Aliás, tem um trechinho ali que filha, filho do branco e do preto, né? Eu acho que isso aí... E é o que foi, eu acho que, ao longo desses cento e poucos anos, 130 anos, a nossa trajetória nesse país, né? Então, é muito forte.
Você, no caso, mesmo antes de se falar em políticas afirmativas, os seus trabalhos já traziam... essas questões, né? Como você vê hoje essas configurações de políticas afirmativas e de cotas, por exemplo?
Eu acho que no caso das cotas, eu sempre fui muito favorável. A gente perdeu muito tempo discutindo se era favorável, se era contra cotas, e não discutimos a coisa principal, que são as políticas de ações afirmativas, que vão muito além das cotas, né? Isso nunca se discutiu no Brasil. Eu acho que os resultados estão aí para dizer o quanto que isso foi benéfico para a sociedade, ou seja, o desempenho de um cotista, ele é melhor, ele é ou igual a de um não cotista, né? E outras coisas mais que as pesquisas mostram que era esse o caminho. O que eu acho é que a gente tem que ir além, eu acho que nós paramos um pouco, e por mais que a gente, enfim... progrediu e avançou um pouco em algumas áreas, há muito a ser feito e também há uma reação contrária muito grande, né? Eu acho que grande parte do retrocesso que a gente está vivendo hoje no país se dá até por conta dos pouquíssimos, das migalhas de avanços que nós tivemos nessa área. O que nos faz também pensar em novos modelos. Eu acho que há um momento de se repensar, inclusive, o modelo... os modelos das questões raciais que foram implantados nos últimos anos. Eu acho que nós temos, isso aí é uma coisa que eu tenho escrito, tenho dito, eu acho que todos os modelos que tendem a melhorar a questão racial têm que levar em consideração o desenvolvimento econômico específico da comunidade negra, da população negra. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham muito complexo, parece que estou falando de políticas gerais. Não, eu estou falando de políticas específicas. Eu acho que, por exemplo, enquanto a gente está discutindo tanto aí a questão do BNDES, o BNDES deveria ser um banco que deveria investir no empresariado e nos empreendedores negros. Por que não? Não é? É essa a função do banco. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir coisas mais macros, né? A discussão hoje não se faz mais se é cota ou não nas universidades. Isso já é uma discussão superada. A discussão hoje se faz assim, para onde empregar esses cotistas, né? Como é que a gente vai desenvolver economicamente os empreendedores, os pequenos empresários negros e tal, que é a base da economia e que é a base também da desigualdade no Brasil.
Porque você é um empreendedor, né? Você tem a sua empresa, Pestana Arte e Publicações. É um empreendedor que conseguiu comprar, o termo é correto, né? Comprar uma das maiores publicações, a primeira publicação, né, que trata que é a revista Raça, né, que trata de uma classe média negra, uma revista muito poderosa, né, nesse sentido. Então você é um modelo de empreendedor, né?
Exato.
E o ser empreendedor negro, quais são as complicações e quais as diferenças de um empreendedor não negro?
Bom, primeiro que você tem, eu acho engraçado, porque até a palavra empreendedor eu acho que é um pouco preconceituosa, né? Às vezes a gente fala assim, eu sempre brinco e falo, quando você se refere a um branco, você fala um empresário ou um pequeno empresário. Quando você fala um negro, você fala
um empreendedor,
como se fosse, né?
Uma coisa menor.
Como se fosse uma coisa menor. Eu acho que assim, a coisa que mais me chama atenção em termos de diferença é o tratamento que você tem, inclusive pelo próprio mercado. Né? Eu acho que para você se estabelecer no mercado, existem normas, existem fórmulas, existem coisas que foram construídas dentro do Estado brasileiro que excluem. Eu vou te dar um dado simples e eu vou te falar da minha experiência de quem já foi gestor público. Eu abro uma licitação como gestor público, as complicações que eu tenho dentro de uma secretaria, mesmo quando a secretaria era uma secretaria de igualdade racial, faz com que eu consiga espantar as pessoas que possam entrar nisso, que sejam negras ou que sejam pobres. Porque o Estado brasileiro foi feito para brancos e para quem entende um pouco da legislação, um pouco daquilo. Então,
para quem tem os modos de produção.
Exatamente. Então, desburocratizar tudo isso, dar acesso ao crédito, quando eu falo do BNDES, imagina, parece que eu estou falando aqui coisa, né, do outro mundo. Mas o BNDES está aí, um banco que... Quem conhece o BNDES, quem consegue ir ao BNDES, quem consegue um crédito no BNDES? Só empresas médias, grandes, né? E de brancos. Então, o sistema foi feito no Brasil também um pouco para excluir e para discriminar, né? E é onde a gente, onde mora o famoso racismo institucional.
Então, assim, até fazendo uma correção, né? Você é um grande empresário, um grande empresário negro, né? O empreendedor é aquele que parece que está começando,
não,
né?
Não, mas
e as suas empresas foram se consolidando.
Eu me considero um empreendedor, nem não empresário. Estou dizendo que, no geral, se fala dessa forma. No geral, não é aqui o caso e tal, né? Até porque eu me considero até um empreendedor, porque é que até nisso, na cabeça, é isso. O empresário parece que é aquele que é o... Mesmo quando ele é um pequeno, você vê que são nomenclaturas que você vê no Brasil.
Né?
Que identifica as diferenças e tal, né?
Que música podemos ouvir agora?
Olha, tem uma que eu gosto muito, que é Haiti. Haiti também... Eu acho que é um rap, acho que é o primeiro rap MPB, né? Porque eu me lembro que o rap estava fazendo muito sucesso, eu gostava do rap, aí estou falando aí já de final de anos 90 e tal, e aí o Gil e o Caetano vêm com essa música fantástica, que é numa linguagem de rap, mas contando uma história bonita, negro, eu gosto muito.
Perfeito, então vamos ouvir Haiti, que é a composição e interpretação do Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Thank you. você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
Pois é, Pestana, acabamos de ouvir aí Haiti, né, com a composição e interpretação de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E nós já estamos chegando ao final, passa muito rápido. Lembrando que você também é apresentador de TV, né?
Exato, da, já.
A TV Raça,
é, né? Raça na TV, a gente está nos estúdios da TV Guarulhos, e que agora, a partir desse mês, eles fizeram lá um acordo com a Oi e tal, vai para todo o Brasil. Então, a gente vai pela TV assinatura, né? Por assinatura. Mas a gente está lá há um ano e meio já no programa, semanalmente.
E colocando no sistema de busca...
Raça na TV. Vocês vão ver várias das entrevistas que a gente fez lá ao longo desses um ano e meio. E você está convidado, né? Agora, na qualidade de entrevistado.
Quando quiser, eu vou lá como entrevistado. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Acho que volte mais vezes, né? Você é um homem que contribuiu muito com a questão étnica hoje, os avanços, né? Então, assim, você tem muito a dizer historicamente, né? É um empresário da comunicação.
Obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar aqui contigo, né? Você que é um amigo de tantos anos e, enfim, é uma luta. Realmente tem um trabalho muito grande na área da étnico-racial e da comunicação. E agora, expandindo um pouco para essas outras questões aí, né? Então, vamos ver aí se este ano, 2019, a gente realiza mais coisas. Muito obrigado.
Eu que te agradeço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Maurício Pestana, que é jornalista, publicitário, cartunista, escritor e empresário. Publicou mais de 70 livros e é diretor da revista Raça. Ele nos falou sobre as questões étnicas e mídia. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.